Isso. Que a paz do Deus e teza cocheis, né? Isso. Salvo, né? Isso, paz. De hoje nós vai então fazer a terceira parte do chunto que nós vem conversando. Os elementos do universo universal. Aqui, filho. De as outras duas foram sobre os elementos do universo universal real. Hoje nós vai falar dos elementos do universo universal ilusório. Elementos que existem no universo universal, mas de uma forma ilusória, não real. De antes a FIA ter as perguntas da semana que passou, não é isso? E depois, se vocês tiverem pergunta, pode fazer. E quando nós responder, começa então a falar dos elementos ilusórios. Tá certo?
Boa noite a todos, queridos amigos. Nós temos aqui o que nós conseguimos salvar de perguntas da terça-feira passada. Do Alex Dantas. Finalmente posso compreender que eu devo apenas, entre aspas, escutar, mas sabendo que a mensagem é para o espírito que utiliza esse veículo chamado, mas que a mensagem é para o espírito que utiliza esse veículo chamado ser humano. Comente, por favor.
É o que nós disse muitas vezes. Assista a vida. É o conselho do Kisna. Assista a vida, porque a vida não é para você. A vida é para o espírito.
Zirinha 4. Pai Joaquim, nós somos um com Deus?
Nós não, o espírito é. O espírito é um com Deus. Aliás, a unidade do espírito é que formam Deus, como nós viu na semana que passou.
Rob Go, a respeito dos seres extraterrestres que virão nos ajudar, eles virão não porque são bonzinhos, mas sim porque a nossa maneira de viver e nosso jeito de pensar aqui na Terra, na sua maioria, é tão negativo que atrapalha a evolução deles?
Não, isso não tem nada a ver. Isso aí é ilusão pura. Nós vamos falar sobre ETA-TET hoje, aliás, nós vamos falar sobre Terra, né? E sobre ETA-TET.
Anderson, aqui eu não sei se ele fez um comentário ou se era uma pergunta. Somos a consequência e não a causa.
Eu diria até que sim. Você é a consequência da posição de um espírito. É o que é dito bem claro no livro dos espíritos. Se a vida humana é a consequência direta da posição do espírito antes da encarnação.
Antônio Valdetário. Como se processam os jogos de loteria do ponto de vista da espiritualidade? Melhor dizendo, mais objetivamente, como são escolhidos determinados ganhadores? Aqui na matéria encaramos de muitas formas os jogos de loteria. Sob a ótica espiritual, qual a correta compreensão da Mega Sena, por exemplo?
É um instrumento karmático. Ganha aquele que pichija e merece ganhar. Não para ter, mas como prova para o espírito.
Continuando a pergunta do Antônio. Jogo semanalmente um valor que não me faz nenhuma falta, é claro. sempre espero ganhar. Não tenho nenhum tipo de constrangimento por jogar na Mega Sena. Mas gostaria muito de saber quais as informações que o pai Joaquim tem para nos dar sobre esse assunto, aparentemente banal, mas que envolve uma enorme parte da população. Acho que já foi respondido, né?
Só para completar. Se você zoga. E não tem mal nenhum. Se você não zoga, não zogue. Não tem mal nenhum.
Bom, eu vou ler aqui a pergunta do Caio de Juran, que eu acho que é a primeira aqui da noite. Depois eu vou subir um pouquinho a tela. Você, espírito, que está consciente na mente coletiva unitária divina, poderia dizer qual o objetivo de Deus? Se todos têm o mesmo pensamento, então qual ou o que seria esse pensamento, esse objetivo, essa realidade?
Eu não posso dizer qual é esse objetivo, qual é essa realidade. Por quê? Porque o pensamento do espírito não pode ser traduzido em palavras. O pensamento do espírito é o amar. É o amor. Amor não tem palavras. É amor. Então não há objetivo, há amor. Então não há de palavras para descrever o que o espírito pensa. Ao amar. Nós vamos falar sobre palavras hoje.
Ainda Caio de Juran. Para que provas se todos temos o mesmo, entre aspas, pensamento? Existem espíritos fora dessa consciência coletiva?
Não existe espírito fora da consciência coletiva. Por que provas? Para você poder ter a consciência do que está pensando, você é espírito. Porque o espírito que está vivendo essa ilusão não tem a consciência de si mesmo, como estando na unidade.
Anderson, o que o senhor pode nos falar sobre esta passagem bíblica? Entre aspas, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3.
Ainda não posso falar nada. E pele.
Caio de Juran, eu, espírito, posso interferir nesse planejamento coletivo da formação da realidade? O que gera esse pensamento coletivo?
Da realidade real? Não, você não pode. E para começar, para você compreender, a primeira coisa que é irreal. Só um momento.
J.R. Galego. Amar para quê? Não tem nenhum objetivo? Para que tudo isso, então?
Você está pichijando vir aqui, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Só quem procura objetivo, pra quê, como, quando, onde, é o ser humano. No universo não há objetivos. Há realidades. E a realidade acontece por acontecer. Ela não acontece para alguma coisa. Para fazer alguma coisa. Ela acontece. Só isso. Acabaram as perguntas, eu desci, eu achei tão louco assim, que nem sabe o que perguntar, é? Então vamos começar a falar.